Talvez essa teoria do atravessamento discursivo possa ajudar alguns de vocês a depender da temática. Quem vai trabalhar com violência doméstica, Lei Maria da Penha, a questão do bullying, eu não me lembro se tinha algum tema nesse sentido, a alienação parental, preconceito contra presidiários, a questão dos presídios, a ressocialização dos presidiários, por que que eles são vistos como uma escória? Por que que eles são colocados como seres invisíveis? Alguém que vai trabalhar com assédio moral no ambiente de trabalho, enfim, aqueles temas onde você percebe que há um determinado discurso, é um discurso dominante de circulação social, é um discurso opressor que tenta apagar as vítimas. O racismo é uma forma de apagamento, o machismo é uma forma de apagamento. Por que que bandido bom é bandido morto? Até falei para vocês, né? Quem é o dono desse discurso? É o Bolsonaro? Não. Ele já nasceu num mundo, assim como nós, ele já nasceu num mundo pré-discursivo. Um mundo onde já havia o discurso. Os discursos de circulação social, vulgo, senso comum. Lugar de mulher no tanque, né? Olha aí o machismo, a misoginia. Mulher no volante, perigo constante, misoginia. Prefiro um filho bandido que um filho viado, homofobia, né? Mulher gosta de apanhar, discursos machistas, discursos misóginos. Quem repete, quem replica, quem profere esses discursos, nasceu com esses discursos? Óbvio que não. Em algum momento da sua historicidade, eu já vou explicar no slide que vem depois desse, o próximo, algum momento nós fomos atravessados por determinados discursos, a depender do local onde nós nascemos, do lugar, do ambiente, a casa, a vizinhança, os amigos da escola, os amigos da rua, os amigos da faculdade, em que nós vamos sendo atravessados por discurso, porque nós nascemos num mundo pré-discursivo. Nós somos colocados aqui, imagine então, você sai daquele lugar maravilhoso, quentinho, é colocado aqui como se fosse um pacotinho de carne, totalmente zero quilômetro. Não tem nada, você não tem nada, não tem discurso nenhum, porque você ainda não foi assujeitado. O que é ser assujeitado? Ser assujeitado é ser atravessado pela linguagem. Quando a gente nasce, nós somos um indivíduo. O que é um indivíduo? Um ser. Eu não vou dizer coisa para não ficar pejorativo, mas é um serzinho vazio. Alguns dizem que não, alguns dizem que nós temos já os inatismos, né? Segundo os cartesianos, nós trazemos os inatismos, que seriam aí tendências herdadas dos nossos pais. Quando a gente fala assim, ah, fulano puxou o pai, fulano puxou a mãe, fulano tem o mesmo jeito de falar ou de pensar da avó, do avô, não sei o quê. E outros dizem que não. O Francis Bacon, por exemplo, ele dizia que nós somos uma folha de papel em branco. E que ao longo da vida nós vamos escrevendo, através das experiências, nós vamos escrevendo essa folha de papel. Independentemente disso, vamos trabalhar com a hipótese de que nós somos aí seres que não têm nada. Somos aí um pacotinho vazio. Um HD formatado, tá, para receber informações. Como é que a gente começa a receber essas informações? Pelo toque. Porque nós ainda não podemos ver, nós não podemos distinguir quem são as pessoas. De acordo com Lacan, que é um outro psicanalista, quando a criança nasce, ela acha que tudo que está em torno dela é o corpo dela. Então, se ela vê o movimento da mãe, o movimento do pai, o movimento de pessoas, ela acha que aquilo tudo é ela. É um corpo só. É como se fosse uma gravidez extrauterina. Ela não interage com o mundo, porque ela acha que o mundo é ela. Tudo que acontece em torno dela faz parte do mundo, do universo dela. Se você colocar uma criança diante do espelho, ela vai perceber que ali tem uma criança, mas ela não se reconhece, e ela acha que aquilo também é uma continuação do corpo dela. O todo, ela faz parte desse todo. Aos poucos, à medida que ela vai se desenvolvendo, por volta de um ano, mais ou menos, isso segundo Jacques Lacan. Por volta de um ano, se você colocar a criança diante do espelho, ela vai reconhecer um outro. Ela já vai começar a identificar que aquele é um outro, não é ela. Então ali tem um outro, mas ela não se reconhece. Quando ela está por volta de um ano e 6 meses, 18 meses de vida, a mãe coloca ela diante do espelho. Aliás, quem for mãe nova aqui, faz esse teste, faz essa experiência de 6 e 6 meses, colocar a criança diante do espelho. Depois de um ano e meio, ela olha no espelho e ela se reconhece. Então, naquele momento, ela percebe, esta sou eu. E até fala para a mãe, mamãe, sou eu no espelho, e aponta para o espelho. Nesse momento é que nasce a consciência nessa criança de que ela é um ser separado do resto do mundo. Que ela não faz parte, o mundo, perdão, não faz parte dela. Ela está dentro do mundo. Por que ela tem essa percepção de que ela, o mundo faz parte dela? Quando ela chora, por exemplo, com fome, acontece alguma coisa, se aproxima uma pessoa, ela sente o calor, coloca lá a mamadeira na boca dela, que ela não sabe o que é, ou o peito, e aquilo faz com que ela pare de chorar. Quando ela tem cocô, quando ela tem xixi, vem alguém e troca. Ah, melhorou. O que é isso tudo? Não sei, é alguma coisa que basta eu chorar, vem e acontece, melhora. Então, a minha forma de ser atendida enquanto um ser no mundo é chorar. Eu choro, basta eu chorar e vem, acontece alguma coisa que eu não sei explicar o que é, que atende às minhas necessidades. Ela acha, então, que o mundo gira em torno dela. Né? E, com o tempo, ela vai percebendo que não, que há outros no mundo além dela. Durante esse período que a gente chama aí de historicidade, que é o momento em que a criança, todos nós nascemos e nós vamos até o fim da vida, nós nos transformamos de indivíduos em sujeitos. O que é indivíduo? Indivíduo é aquele que não tem nenhum tipo de bagagem psíquica. Nada foi colocado diante dele, porque ele nasceu já assim. É o momento que nós nascemos, nós somos então indivíduos. Mas quando a criança tem 1 mês ou 2 meses e a mãe e a criança sorri, a mãe diz assim, olha, tá sorrindo para a mamãe, tá olhando para a mamãe, não tá olhando coisa nenhuma, não tá sorrindo para a mamãe coisa nenhuma, lamento dizer. Ela tá sorrindo porque ela tá achando engraçado esse mundo todo que é ela. Ela sente cócegas porque é o mundo que é ela. Ela está escutando sons que faz com que ela ria, mas ela não está reconhecendo absolutamente nada nem ninguém. Ela não distingue pessoas, ela não distingue coisas, ela não distingue animais, porque tudo é uma coisa só. Então ela é um indivíduo e assim vai até o momento em que ela é atravessada pela linguagem. A linguagem, dentro dessa historicidade de todos nós, essa linguagem atravessa os indivíduos e os assujeita. O que, que é assujeitar? Nos torna sujeitos. O que, que é tornar-me um sujeito? É me conceber um eu. Agora sou eu no mundo. Eu falo, eu caminho, eu penso, eu choro. Então agora eu me reconheço como um ser no mundo assujeitado pela linguagem. Quem desenvolveu essa teoria foi o filósofo Michel Pechet, dois Michel, né, na verdade, e o Michel Foucault, em que eles falam sobre o sujeito e o discurso. Nós nos tornamos sujeitos a partir dos discursos, no momento em que nós somos atravessados pela linguagem. Antes de prosseguir com a questão do assujeitamento discursivo, eu quero também abordar aqui a questão dos discursos de circulação oficial relativa aos cursos de direito, por isso que nós temos que estudar minorias, está lá na resolução número 5/2018. O que seriam os discursos de circulação oficial? São aqueles discursos que alguns aí diriam politicamente corretos. Eu não sei se seria politicamente correto, mas aqueles discursos que devem resguardar a dignidade de cada um, a dignidade das pessoas. Quer dizer, discursos longe de qualquer tipo de preconceito, de senso comum ou de até mesmo de atos discriminatórios. E o que, que diz essa resolução? Por que estudar direito das minorias? Está lá na resolução número 5, de 17 de dezembro de 2018, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em direito e dá outras providências. Está lá no artigo 3º. O curso de graduação em direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de análise, ou seja, interpretação, né? Domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação. A argumentação pode ser tanto oral como pode ser escrita. Interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais. Quer dizer, conhecemos os fenômenos jurídicos e sociais, nós temos consciência do que acontece fora da faculdade, enfim, temos consciência desses fenômenos jurídicos e sociais, a questão indígena, as queimadas, tudo bem, parte das queimadas é por causa do calor, mas e onde entra aí a responsabilidade humana também? Além do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica. Eu estou saindo da faculdade, depois de 5 anos, com uma postura reflexiva e de visão crítica da vida, do universo jurídico, do mundo, que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania. Então, essa resolução, no seu artigo 3º, é esse tipo de bacharel ou bacharela que as faculdades devem colocar no mercado de trabalho. Então, são conscientes principalmente dessa visão humanística. Minorias, direitos humanos, tem tudo a ver com visão humanística de mundo, né? A questão da hermenêutica, da interpretação, a interpretação não da norma somente, não das súmulas somente, mas de todo o arcabouço jurídico, que eu possa extrair desse arcabouço aquilo que eu preciso para defender uma pessoa, para acusar uma pessoa, acusar aí no sentido dentro do devido processo legal, óbvio, né? Então, formar alguém reflexivo, um futuro bacharel reflexivo. Como que se dá o atravessamento discursivo? Existe preconceito contra a mulher, as minorias, né? Minorias e grupos vulneráveis. Os grupos vulneráveis que sofrem preconceito: os idosos, os adolescentes infratores, os presidiários, os deficientes. Esse é um modelinho do atravessamento discursivo que provoca, que leva ao assujeitamento discursivo. Aqui está a historicidade da pessoa, que é essa linha reta aqui, até o final da vida. Aqui está você. Nascemos. O pacotinho de carne vazio, zero quilômetro, HD já formatado, né? Não precisa formatar ele, já está formatado, mas está zeradinho, pronto para assimilar as informações. E a gente vai se desenvolvendo até o momento em que nós começamos a aprender a falar. Nós aprendemos, então, as primeiras palavras. Quando nós somos incluídos no mundo da linguagem, ou seja, a linguagem que já existe, lembrem que a linguagem ela é pré-discursiva, ela já existe. Este mundo onde eu nasci aqui para trás, o mundo já existia, já tinha linguagem aqui atrás, já existia discurso de circulação social aqui atrás. Eu é que nasci no meio do caminho. Eu sou um acidente de percurso. Nasci, opa, tem um mundo antes de mim. Esse mundo antes de mim já preparou os discursos de uma determinada sociedade. Ok, fazer o quê, né? Nasci, agora vamos ver o que é que eu vou enfrentar aqui nesse mundo. Beleza. Então, e quando eu nasço, eu sou um indivíduo. O indivíduo é aquele que não possui linguagem. Quando que eu vou ser um sujeito? Quando a linguagem finalmente me atravessar. Então eu começo a proferir as primeiras palavras e vocês sabem melhor que eu, quem tem criança em casa ou tem primo pequeno, irmão pequeno, vocês sabem que a criança repete tudo. Se a criança escuta qualquer palavra, até mesmo um palavrão, sem querer o pai, a mãe fala e a criança escutou, ela vai repetir. Ela tem juízo de valor se a mãe diz pro pai, né? Ah, você é um vagabundo. Tá uma discussão lá. A mulher chama o marido de vagabundo. Tá ali o bebezinho de 2 anos que tá com aquela língua, né? De 2 aninhos. Ele diz lá, você é vagabundo, pro pai dele. Tem juízo de valor na fala dessa criança? Nessa questão do exemplo do vagabundo, é a criança ouvindo pela primeira vez. Ela não sabe o que é a palavra vagabundo. Ela viu a mãe chamando o pai de vagabundo. Talvez até tenha já um discernimento de 2 anos para perceber que a mãe estava brava. Talvez, né? E chamou o pai de vagabundo, mas ela não sabe o sentido da palavra vagabundo. Ali, esse vagabundo, a mãe pode estar dizendo, a mulher, né, pode estar dizendo para o marido, você é um vagabundo porque você está me traindo. Ou, que é o mesmo que cachorro, né? Você é vagabundo porque você não trabalha, você não sai procurar um emprego, você não faz nada. Então, qual foi o tom, o juízo de valor utilizado pela mãe? A criança não é capaz, quando ela ouve pela primeira vez, de interpretar essa expressão. O que será que é vagabundo? Ela nem quer saber. Ela viu a mãe falando, ela repetiu a expressão para o pai. O pai fica chateado, óbvio, né? Meu filho me chamando de vagabundo, nem sabe o que é isso. Mas ela não sabe o sentido dessa expressão, dessa palavra. Com 2 anos, ela não sabe o sentido. De repente, ela começa a repetir, tipo um papagaiozinho mesmo. De repente, isso pode acontecer, né? Aí a mãe diz, não fale isso, isso é errado, etc, etc. Então, o primeiro contato que nós temos com as palavras, segundo o Michel Pechet e o Michel Foucault, nós não temos o juízo de valor, porque é uma palavra que vem, é como se fosse um balão, né? Esse balão que é a palavra, por exemplo, vagabundo, prostituta, ele é um balão vazio para a criança. Não tem, não foi preenchido com juízos de valor dentro dele. A criança apenas repete. Com o tempo, ela vai amadurecendo e vai entendendo, vai compreendendo o sentido. Aí sim, vem os juízos de valor. Mas o que é isso? Discurso de circulação social, e aqui nós colocamos a ou interdiscurso, é uma forma. Discurso e circulação social é o chamado interdiscurso. O que é interdiscurso? São esses discursos que estão espalhados pela sociedade. E eles nos atravessam ou não, tá? Eles tocam a nossa linha da historicidade aqui. Em algum momento, nós somos tocados por determinados discursos. Aqui pode ser um discurso homofóbico, aqui um discurso misógino, aqui um discurso racista, aqui um discurso preconceituoso contra nordestino, aqui um discurso contra as pessoas que estão em situação de rua, porque existe preconceito com quem está na rua, né? Preconceito contra o usuário de drogas, os drogaditos, porque aí já é doença, né? Não é. Ninguém está na droga simplesmente porque acha maravilhoso, é vício, né? Preconceito com relação à quilombola, preconceito, discurso, né? Interdiscurso contra o indígena. Ó, eu citei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discursos. Não significa que nós vamos ter esses 8 discursos, vamos ser atravessados por esses 8 discursos. Mas ao longo da vida vem outros, e algum deles sempre vai acabar nos atravessando. Esse é o atravessamento discursivo. O atravessamento discursivo é o mesmo que assujeitamento, porque é a linguagem, que é o interdiscurso, atravessa o indivíduo e forma o sujeito. Esse sujeito vai repetir discursos que não são dele, são anteriores a ele, já existiam no mundo da linguagem. Qual é aí a tarefa, de acordo com a resolução, né? Essa resolução aqui, número 5, a tarefa tanto dos professores quanto dos próprios alunos, né? Fazer com que os graduandos de direito, eles desestabilizem discursos. É muito difícil, é extremamente difícil você desconstruir um discurso. Principalmente se for um discurso que você está cristalizado em você desde a adolescência, por exemplo. Agora, você pode desestabilizar o discurso. O que é desestabilizar o discurso? Vamos imaginar que eu sou preconceituoso e discriminador. Então, eu sou racista. Faz de conta que eu tenho um preconceito, um pensamento racista e, ao mesmo tempo, eu pratico o racismo. Discrimino. É aquele racismo velado. Vou fazer uma festa de aniversário. No meu trabalho, tem 5 pessoas que trabalham comigo, eu digo que só vou convidar os amigos do trabalho. 4 deles são brancos, 1 é preto. O preto eu não convido. E ele fica sabendo que eu convidei os colegas de trabalho. Ah, ele não me convidou, então ele me discriminou, porque eu sou preto, pode ser. Esse discurso, né, que é esse preconceito e essa discriminação, ela nos acompanha por muito tempo. Até o momento em que você começa a... Você é quem tem que querer desestabilizar tais discursos. E é uma tarefa individual e é uma tarefa difícil. Façam aí um exame de consciência de quem eram vocês quando entraram na faculdade, os discursos que vocês trouxeram contra a pessoa gorda, gay, negro, indígena, quilombola... importa, qualquer preconceito que vocês trouxeram quando entraram na faculdade e se hoje vocês saem da faculdade com uma outra visão. Esses discursos desestabilizados. O que seria desestabilizar? No exemplo que eu usei, eu tenho preconceito e discriminei o colega de trabalho. Tá, como é que eu desestabilizo? Eu não falo e também não faço mais. Eu não falo no sentido de discriminar e nem ajo mais de forma discriminatória. Eu posso não gostar, mas aí eu vou guardar isso para mim, não vou mais botar para fora. Já é um grande começo. Pessoa racista que pratica o racismo, chega um momento da vida em que ela diz: não, isso é errado, eu sei, eu não gosto, mas eu tenho que ter tolerância. Tolerância não, né? Tinha que ter vergonha na cara, na verdade, né? Mas é que estou pensando como um racista. Eu tenho que ter tolerância, tenho que ter paciência, o mundo é assim mesmo, não vou mudar o mundo, então eu só não vou falar mais, vou ficar na minha. Pronto, já desestabilizou o discurso. Aquele que desconstrói é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você passar 30 anos acreditando, tendo uma crença falsa sobre alguma coisa, e você, da noite para o dia, você parar, você desconstruir essa crença. É extremamente difícil isso acontecer. Vocês fazem aí um exame de consciência. Aqui, os grupos vulneráveis e as minorias sociais, a gente já adiantou na aula passada, né? Quem são aqui os grupos vulneráveis? Presidiários, mulheres, deficientes, criança e adolescente, idosos e consumidores. Quais são as características deles? 1. A ausência de sentimento de solidariedade. O que é essa solidariedade? Os grupos percebem, sim, e eu tenho um asterisco aqui porque é exceção, tá? Os presidiários têm um sentimento de solidariedade quando eles percebem que as condições nos presídios não são humanas, são desumanas. Aí vem o quê? Vamos queimar colchão, vamos fazer rebelião. A gente quer um tratamento melhor, conforme prevê a lei de execução penal. As mulheres, elas se unem para reivindicar direitos. Então há uma coesão, é como se fosse uma cola social. Ou como é um grupo, né, específico, né, as mulheres, não é sociedade, uma cola comunitária, da comunidade feminina. Então a comunidade feminina tem essa cola que é a solidariedade. Então vamos nos unir para lutar pelos nossos direitos. Há uma consciência de que precisam ter seus direitos. Se não existem, esses direitos devem estar previstos, e quando previstos, devem ser efetivados, tanto os presidiários quanto as mulheres. Solidariedade. Não existe sentimento de solidariedade entre deficientes, entre criança e adolescente, idosos e consumidores. Vocês não veem passeatas desses grupos vulneráveis. Vamos dizer assim, que o sentimento de solidariedade entre deficientes ele existe nas Paralimpíadas. É um momento de confraternização, mas isso não significa aí as características inerentes a grupo vulnerável. O grupo vulnerável é aquele que forma, por exemplo, unem, né, fazem aí protestos, reivindicam direitos. Se os direitos já existem, eles se unem e vão lá exigir na porta da prefeitura, na porta da assembleia, na porta do palácio do governo, na porta lá no Palácio do Planalto, queremos os nossos direitos efetivados, etc. Não tem. Não tem. O que existe são ONGs. Existem aí os grupos institucionalmente criados. A criança e adolescente é a mesma coisa, o idoso e os consumidores também. Proteção formal estatal. Existe a proteção do Estado. Presidiário tem norma. Mulher tem norma que a protege. Os deficientes têm norma. Criança e adolescente têm norma. Idoso tem norma. Código do idoso. Estatuto do idoso, perdão. Aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. E os consumidores também têm norma, né? O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Estado já criou legislação específica para eles. Porém, não existe o quê? Efetividade. Ou é pouca efetividade. Tem um conteúdo material, ou seja, o conteúdo legal, o conteúdo legislativo, mas com pouca efetividade. A ausência de produção cultural, aquilo que nós conversamos, os presidiários não têm a cultura dos presidiários. As mulheres não têm a cultura das mulheres. As mulheres agora vão se unir e fazer uma nova dança de libertação da mulher. O presidiário vai fazer... Coitado, nem consegue sair do presídio para fazer protesto, nem tem como, né? Não existe. Deficiente não tem cultura. Não tem, perdão, gente, não produz cultura. Tem cultura, não produz cultura. Criança e adolescente, muito menos. Os idosos, muito menos. E os consumidores, muito menos. Sem consciência de seus direitos. Não vale esse 4 para os presidiários, para as mulheres, no sentido de que elas, eles também são minorias e produzem, e eles possuem norma, né? Eles, esse sem consciência de seus direitos é sem consciência de que os direitos existem, mas não são efetivados. Eles têm consciência de que precisam da proteção estatal, precisam de normas que os protejam, esse conteúdo material. Têm consciência que existe, mas eles não têm consciência da reivindicação. Eles não têm consciência da exigência desses direitos. Os idosos sabem que existe um estatuto do idoso, um estatuto que os protege, mas eles não reivindicam esses direitos, talvez pelo fato de já serem idosos. Os consumidores, eles não se unem enquanto grupo, e aqui nós estamos falando enquanto grupos, tá? Por isso, grupos vulneráveis. Os consumidores sabem que tem o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, tem uma norma, mas nem todos buscam a efetividade dessa norma. Quantos de nós somos enganados, seja no ônibus, no troco do ônibus, ou no troco do mercado, quando nos dão balinha, que não pode, é proibido, né, dar balinha. Balinha não é troco. E a gente aceita, numa boa. O cara está enriquecendo ilicitamente o dono do estabelecimento e eu ganho uma balinha. Os deficientes, eles têm consciência de que existe norma que os protege, eles têm consciência de que precisam reivindicar esses direitos, mas eles não se unem nessa proteção, né, perdão, nessa reivindicação. Eles, a criança e o adolescente, muito menos, não se unem na reivindicação dessa proteção, né, sem consciência. Aqui faltou, acho que eu vou colocar depois, de reivindicação de seus direitos. Mulheres e presidiários já têm essa consciência, por isso que está um destaquezinho. Com relação às minorias, os negros, as mulheres voltam aqui, nordestinos, povos indígenas, população LGBTQI, ah, faltou o quê? LGBTQI+, e os quilombolas. Sentimento de solidariedade. As mulheres não têm esse sentimento de solidariedade, como eu falei com vocês. Não existe essa coesão, né? Forte. Alguns dizem que não, que a mulher tem sim. Quem seriam? As feministas. Mas nem toda mulher é feminista. Então, para alguns autores, a mulher, alguns autores de textos falando sobre minorias, dizem que a mulher, ela seria, estaria nesse meio termo. Ela é, ao mesmo tempo, grupo vulnerável e, ao mesmo tempo, minoria social. Algumas não têm consciência desse sentimento de solidariedade e outras têm consciência desse sentimento de solidariedade. Então, eu posso considerar a mulher tanto quanto grupo vulnerável e minoria social. Os negros possuem sentimento de solidariedade. Eu acho que de todos, os negros são o mais forte, né? Por quê? Por causa dos 350 anos de escravidão e chibata, né? E depois mais o 14 de maio de 1888, que foi o tchau, boa sorte para vocês, sejam felizes, e criou-se aí um problema, né? Um problema social, o abandono. A ausência de proteção formal estatal, quer dizer, não tem norma que os proteja. Às vezes até tem a norma, é o caso dos negros, é o caso das mulheres, é o caso dos indígenas e dos quilombolas, que LGBTQI+ não tem legislação. A ausência de proteção formal estatal, conteúdo material, que é a lei, porém sem efetividade. Então a maioria deles aqui até tem essa proteção, mas não tem efetividade. E não é uma proteção ampla, né? Os negros, por exemplo, têm uma proteção, a questão das cotas para concurso público e também para universidades, né? As cotas para universidades. As mulheres, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, nordestinos, Lei 7.716/89, mas ainda assim, dá para dizer que o nordestino tem consciência de que essa norma existe e deve ser cumprida, né? Poucos conhecem. Os povos indígenas, aqueles que estão mais próximos de nós, até têm consciência disso. A população LGBTQI+, são aqueles que mais têm consciência da sua ausência de direitos. Não tem produção legislativa para eles. Os quilombolas, junto com os negros, né, entram nessa questão da... O Estado cria a norma, mas não coloca em prática, não efetiva, né? É muito parecido com os vulneráveis, só que a proteção dos vulneráveis é muito maior, a proteção na prática é muito maior do que a proteção das minorias. Grupo vulnerável é mais fácil de você proteger do que minoria social. Por quê? A minoria social sofre o chamado, próxima aula a gente vê isso, apagamento discursivo. São apagadas também pelo discurso. Tem produção cultural, exceto as mulheres, né? Os negros, os nordestinos, os povos indígenas, a população LGBTQI+, a questão das músicas, né? A moda, a cultura de uma forma geral, os quilombolas, a produção cultural quilombola, e todos eles têm consciência de seus direitos. Por isso que eles batem o pé, fazem passeata, fazem protesto, gritam, reivindicam, com toda razão, mas o Estado se faz surdo, né? Infelizmente.